Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 9 de setembro de 2019.
E vamos ao destaque do dia. Avanço nas relações entre Brasil e China.
25 frigoríficos brasileiros são autorizados a exportar para o país. Dimas Soldi.
Agora, o número de frigoríficos habilitados passa de 64 para 89.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Tratamento de crianças com tuberculose no SUS vai ficar mais simples.
Menos remédios e solúveis em água para evitar que os pequenos abandonem o tratamento. Márcia Fernandes.
A expectativa é que o novo remédio esteja disponível no Sistema Único de Saúde no primeiro semestre do ano que vem e beneficie cerca de 1.500 crianças.
E o Brasil vai liderar luta global contra a doença nos próximos 3 anos.
Quarto lote de restituição do imposto de renda já está disponível para consulta. Graziela Mendonça.
Serão contemplados mais de 2 milhões e 800 mil contribuintes.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Luciano Seixas.
E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br.
O presidente Jair Bolsonaro se recupera bem da cirurgia que fez nesse domingo para a retirada de uma hérnia na região do abdômen. É o que atesta a equipe médica que está cuidando do presidente.
Bolsonaro vai contar com uma estrutura no hospital para tomar algumas decisões, mas quem segue na presidência até quinta-feira é o vice-presidente Hamilton Mourão.
E o repórter Pablo Mundim está no hospital em São Paulo e tem mais detalhes. Boa noite, Pablo. Como está o quadro de saúde do presidente?
O presidente Bolsonaro passa bem e está com um quadro de saúde estável. Primeiramente, boa noite, Luciano, Gabriela e principalmente a você, ouvinte da Voz do Brasil. O presidente, que foi internado no último sábado no Hospital Vila Nova Star, na zona sul de São Paulo, passou por uma cirurgia de 5 horas no domingo. A intervenção foi para a correção de uma hérnia incisional na região do abdômen, a quarta desde o atentado contra o presidente no ano passado. O procedimento, considerado simples, foi para reforçar a região do músculo do abdômen, fragilizado pelas cirurgias anteriores. De acordo com o boletim médico divulgado pela manhã, Jair Bolsonaro acordou sem dor, sem febre e com boa evolução. Também foi liberada dieta líquida à base de água, gelatina, chá e caldo ralo. Bem-humorado, o presidente publicou um vídeo nas redes sociais em que aparece assistindo televisão. Bolsonaro também encaminhou pelos corredores do hospital com a ajuda do médico e fez sessão de fisioterapia motora. Pela tarde, recebeu a visita do vice e presidente em exercício, Hamilton Mourão.
E tem previsão de alta para o presidente?
Olha, Luciano, não há previsão de alta. Os médicos esperam que o presidente Bolsonaro se recupere por pelo menos 5 dias e depois possa viajar após 10 dias. O porta-voz da presidência, Otávio Rego Barros, disse pela manhã que foi separada uma ala aqui no hospital com toda a estrutura para que o presidente possa despachar e receber visitas. Informou que Hamilton Mourão fica no cargo de presidente em exercício até a próxima quinta-feira. Vamos ouvir.
O hospital destinou uma ala exclusiva para a equipe da Presidência da República, para os familiares do senhor presidente e, naturalmente, para o presidente. O Gabinete de Segurança Institucional e os órgãos que trabalham ad hoc a esse processo têm condições de proporcionar ao presidente a capacidade de levar avante determinadas decisões dele. Mas eu reafirmo, a presidência em exercício está sob a batuta do general Mourão até quinta-feira.
Por orientação médica, as visitas ao presidente Bolsonaro estão restritas no momento. Luciana e Gabriela.
Obrigada, Pablo Mundim, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
O tratamento para crianças com tuberculose no Sistema Único de Saúde vai ficar mais simples.
Os pequenos vão precisar tomar apenas um comprimido solúvel em água.
No ano passado, mais de 1.500 crianças foram diagnosticadas com a doença.
O tratamento de tuberculose para crianças menores de 10 anos contava com 3 medicamentos na fase intensiva e 2 na fase de manutenção. A partir do ano que vem, a doença vai ser tratada na fase intensiva com apenas um comprimido que reúne os 3 medicamentos e pode ser diluído em água. Os 2 medicamentos da fase de manutenção também vão ser reunidos num único comprimido. Os novos remédios têm a mesma eficácia dos anteriores. A recomendação da Organização Mundial da Saúde é o uso desse tipo de remédio em dose única. A coordenadora do Departamento de Vigilância das Doenças de Transmissão Respiratória de Condições Crônicas do Ministério da Saúde, Denise Aracaki, explica as vantagens do tratamento com um comprimido para cada fase.
A nova apresentação diminui o erro de dosagem, porque a mãe ou o cuidador não tem que mais ficar quebrando metade do comprimido, um terço do comprimido. Facilita para o cuidador, ele dá uma vez só para a criança, então a criança ela aceita melhor, porque ela não tem que tomar 3 remédios diferentes, melhora a adesão das crianças e principalmente reduz o sofrimento dos pacientes. Esses novos comprimidos, eles são dispersíveis em água e eles têm um sabor mais agradável, próprio para o paladar infantil.
A expectativa é que o novo remédio contra a tuberculose esteja disponível no Sistema Único de Saúde no primeiro semestre do ano que vem e beneficie cerca de 1.500 crianças. O Brasil vai assumir ainda neste ano a presidência da organização internacional Stop TB, que atua para eliminar a doença no mundo. A organização é ligada à ONU e conta com 1.700 representantes em mais de 100 países. Na presidência do Conselho, o Brasil deve traçar um plano de ação para combater a tuberculose no mundo. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, destacou que no Brasil terão prioridade os grupos mais afetados, moradores dos estados do Amazonas e Rio de Janeiro, onde há maior incidência da doença, a população que vive nas ruas e os que estão privados de liberdade.
No nosso país, com a condição dos presídios brasileiros, não tenha dúvida nenhuma que os privados de liberdade hoje constituem um grupo extremamente concentrado. Nós temos milhares de agentes penitenciários que trabalham naquele mesmo ambiente, que estão com as suas famílias, nós temos as visitas íntimas, nós temos uma série de pessoas que quando deixam a liberdade vão para o sistema semiaberto com uma incidência altíssima e isso tudo serve como contactante no meio da sociedade.
A tuberculose está na lista das 10 enfermidades que mais matam no mundo. Em 2017, cerca de 1 milhão e 300 mil pessoas no mundo foram vítimas da doença. No Brasil, em 2018, foram diagnosticados mais de 75 mil novos casos de tuberculose. O tratamento é oferecido exclusivamente pelo SUS. Vale lembrar que uma das formas de prevenir a tuberculose é vacinar as crianças. Reportagem Márcia Fernandes.
A China habilitou mais 25 frigoríficos do Brasil para a exportação de carnes.
A permissão foi enviada hoje ao Ministério da Agricultura brasileiro pelo órgão sanitário do governo chinês.
A China já é o principal destino das nossas exportações e com essa novidade os números devem aumentar.
O presidente em exercício, Hamilton Mourão, falou sobre o assunto hoje durante um evento em São Paulo que reuniu empresários e autoridades de Brasil e China.
Dos 25 frigoríficos, 17 são de carne bovina, 6 de frango, 1 de suíno e 1 de asno. Agora, o número de frigoríficos habilitados passa de 64 para 89. O resultado é fruto do avanço nas relações dos dois países, como enfatizou o presidente em exercício, Hamilton Mourão.
A preferência pelos produtos brasileiros deve-se, sobretudo, à qualidade e competitividade de nossas carnes, cooperação com temas sanitários e fitossanitários e obter a habilitação de frigoríficos junto às autoridades sanitárias chinesas.
O presidente em exercício destacou também o potencial para ampliação dos dois mercados.
E direcionar os investimentos chineses para as áreas prioritárias para o Brasil, aprofundando a cooperação na ciência, tecnologia e principalmente na inovação.
A China é o principal destino dos produtos brasileiros. Neste ano, até julho, o Brasil exportou 36 bilhões de dólares ao país asiático. o que representa quase 30% de todas as exportações do país. Os principais produtos exportados são soja, óleos brutos de petróleo e minérios de ferro. Para o embaixador chinês no Brasil, Yan Wanmin, existem ainda muitas oportunidades para ampliar os investimentos.
O governo chinês reduzirá ainda mais as tarifas alfandegárias, eliminará as barreiras não tarifárias e diminuirá drasticamente os custos institucionais das importações.
No mês que vem, o presidente Jair Bolsonaro deve visitar a China e em novembro é a vez do presidente chinês Xi Jinping de vir ao Brasil. Para o presidente do Conselho Empresarial Brasil-China, o embaixador Luiz Augusto de Castro Neves, esses são momentos importantes para a relação entre os dois países.
Nós tivemos a visita do vice-presidente Hamilton Mourão em maio. Com essas visitas, o que se espera é a aperfeiçoamento desses mecanismos das relações bilaterais que levem a, digamos assim, a que essas relações bilaterais se caracterizem por um instrumento a mais de promoção do desenvolvimento econômico, tanto do nosso lado como do lado chinês.
A China também é um dos maiores investidores no Brasil. Entre 2007 e 2018, os investimentos somaram US$ 60 bilhões, principalmente nos setores de infraestrutura e energia. Reportagem Dima Soldi.
Para a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, a liberação dos frigoríficos é uma boa notícia para o setor produtivo.
Em maio, ela esteve na China e outros países asiáticos para ampliar a venda dos produtos agropecuários brasileiros naquela região.
A tão esperada lista de habilitação dos frigoríficos para a China saiu hoje pela manhã. Recebemos da Embaixada Brasileira um trabalho conjunto do governo brasileiro, através do Ministério das Relações Exteriores, do nosso adido agrícola em Pequim, do Ministério da Agricultura e toda a equipe do setor privado, que esperava ansiosamente por essa liberação. Portanto, agora estamos esperando o documento oficial para vermos como é que as tratativas de como é que isso vai se dar, o que será imediatamente, se precisamos ainda cumprir com alguns requisitos que a GACC chinesa vai mandar para o Serviço Sanitário Brasileiro. Então, acho que é uma grande notícia para o setor produtivo e para a pecuária brasileira.
Mais de R$500 milhões para o programa habitacional Minha Casa Minha Vida.
De acordo com o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, o recurso liberado pelo governo em setembro vai garantir a continuidade de mais de 230 mil unidades em andamento em todo o país.
E contribuir para manter a economia aquecendo, gerando emprego e renda no setor de construção civil.
Foram 600 milhões, desses 443 destinados à habitação ao Minha Casa Minha Vida, ou seja, quase 75% dos recursos recebidos. O que eles garantem? O que eles trazem para a população? A garantia de que as 233 mil unidades que estão em construção continuem em construção, que todas as pessoas que estão empregadas continuem nos seus empregos e essas cidades que estão tendo os condomínios construídos possam ter sua economia favorecida com esse recurso. Ou seja, é um compromisso do governo federal, mesmo momento de ajuste fiscal, para que essas pessoas não percam seus empregos e que a economia fique aquecida com a construção civil.
De acordo com o ministro, o maior volume de recursos será destinado às famílias de baixa renda e àquelas que vivem em áreas de risco.
E nesta semana, mais R$100 milhões devem ser liberados para habitação.
Aquele dinheirinho bem-vindo por muitos brasileiros para colocar as contas em dia.
Receita Federal abre consulta ao quarto lote de restituição do Imposto de Renda. É daqui a pouquinho.
Educação no ar.
Quem recebe o Bolsa Família deve cumprir uma série de compromissos para receber o benefício.
Um deles é manter crianças e adolescentes na escola.
A presença delas em sala de aula é fundamental para cumprir um dos objetivos do programa, criar oportunidades para os beneficiários melhorarem de vida.
Por isso mesmo, a frequência escolar dessas crianças é acompanhada de perto.
E nos últimos meses, mais de 90% dos estudantes que recebem o Bolsa Família está na escola, um recorde.
Ana Paula de Oliveira é advogada e vive no Espírito Santo. Por 3 anos, ela contou com o Bolsa Família para manter a casa em que vive com o marido e os 2 filhos, de 8 e 14 anos. O valor recebido ajudou também na permanência dos meninos na escola.
Tem pessoas que vai pelo Bolsa Família, né? Mas não era esse meu objetivo. Eles entendem como que é fundamental para a escola. Um fala que quer ser polícia, eu tenho 14 anos e agora eu vou ver se consigo melhor aprendiz. Porque a educação é a base de uma sociedade melhor, de uma pessoa melhor. Ensino, conhecimento é algo que ninguém tira da gente.
Ana Paula entrou com um pedido de cancelamento do benefício neste mês, após conseguir um emprego melhor dentro da sua área de atuação. Mas seus meninos ainda integram os dados da frequência escolar dos meses de junho e julho, levantados pelo Ministério da Educação, por meio dos estados e municípios, e que mostram que 91,18% dos estudantes que recebem o Bolsa Família estão na sala de aula. Pouco mais de 12 milhões e meio de alunos de 6 a 17 anos. No ano passado, o melhor índice até então para o período de junho e julho, o percentual chegou a 89%. Cabe à SEMESP, Secretaria de Modalidades Especializadas de Educação do Ministério, realizar o acompanhamento em conjunto com as escolas. Para a secretária Hilda Pelis, a rede compreende cada vez mais o potencial do acompanhamento da frequência.
Os estados e municípios, eles entenderam a importância de nos informar, e esse resultado tão positivo vai favorecer para que o MEC possa traçar estratégias para evitar a evasão e o abandono.
O benefício é destinado a famílias com renda mensal de R$ 89 a R$ 178 por pessoa. E só é repassado se a frequência escolar for de ao menos 85% para crianças e adolescentes de 6 a 15 anos e de 75% para jovens de 16 e 17 anos. Reportagem Marina Fauti.
Quem já estudou, ainda é estudante, sabe da importância do livro didático.
E todo ano essa escolha é feita com participação dos professores, diretores e coordenadores educacionais.
E o prazo para que eles escolham os livros que vão ser usados por alunos do 6º ao 9º ano do ensino fundamental já começou.
Para auxiliar na escolha, o FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, criou em seu portal na internet o Guia do Livro Didático 2020, com informações das coleções aprovadas para o PNLD, o Programa Nacional do Livro e do Material Didático. Vão ser selecionados livros de todos os temas que compõem o currículo dos anos finais do ensino fundamental. Nos casos de língua portuguesa e arte, podem ser escolhidos livros didáticos para cada disciplina ou obras que englobam as duas matérias. Devem ser selecionadas 2 opções de livros para cada matéria, de editoras diferentes. A diretora de Ações Educacionais do FNDE, Karine Santos, esclarece como é o processo de escolha.
O importante é que o registro, ele deve ser feito pelo diretor da escola, lá no sistema PDDE interativo. Então, mesmo sendo uma escolha feita, registrada pelo diretor, é muito importante que haja um debate, que haja uma discussão entre os professores, coordenadores pedagógicos, entre essa comunidade escolar, para definir a melhor opção de cada disciplina.
A escolha dos livros é feita pela internet, no sistema pddeinterativo.mec.gov.br. O Guia do Livro Didático 2020 e o sistema estão disponíveis em www.fnde.gov.br. Reportagem Saulo Cardoso.
Os estudantes que fizeram o Enseja, o Exame Nacional para a Certificação de Competências de Jovens e Adultos, podem conferir o gabarito oficial da prova.
A edição deste ano teve recorde de participantes, mais de 1 milhão e 100 mil, aumento de 45% em relação ao ano passado.
O Enseja permite que jovens e adultos que não concluíram os estudos possam realizar a prova para ter o certificado dos ensinos fundamental e médio.
O gabarito está disponível na internet, em portal.inep.gov.br.
O resultado oficial, incluindo a nota da redação, só vai ser divulgado em dezembro.
E começam hoje as inscrições para a 2ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas.
Só no ano passado, mais de 1,5 milhão de alunos de 20 mil escolas públicas participaram das provas.
E como fazer para participar? Assunto do Pra Você Cidadão de hoje.
Para você, cidadão.
Alunos do
quarto e do quinto ano do ensino fundamental matriculados em escolas públicas, municipais, estaduais e federais podem participar da segunda Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas OBMEP Nível A. O conteúdo das provas segue os parâmetros curriculares nacionais para alunos de quarto e quinto ano do ensino fundamental e cobram a aplicação do raciocínio lógico e da criatividade. As inscrições são gratuitas e deverão ser feitas em nome das escolas, exclusivamente pelas secretarias de educação municipais e estaduais ou pelos representantes das escolas federais. Todas as instituições estão recebendo por e-mail o link para acessar a ficha de inscrição. O prazo para preenchimento é até o dia 11 de outubro. Caso a Secretaria de Educação não receba o e-mail, deve entrar em contato com a OBMEP pelo e-mail nivela@obmep.org.br. A prova será aplicada no dia 29 de outubro e terá duração de 1h30. Mirna Ledo, para a Voz do Brasil.
Você ainda está esperando para receber o imposto de renda? Então fique atento.
O governo abriu consulta a mais um lote de restituição nesta segunda-feira.
Este é o quarto lote de restituição do Imposto de Renda 2019. Serão contemplados mais de 2 milhões e 800 mil contribuintes, num valor total de 3 bilhões e 500 milhões de reais. A correção de juros segue a taxa Selic acumulada entre maio e setembro, que ficou em pouco mais de 3%. Segundo a Receita Federal, quem estiver neste lote vai receber o dinheiro no dia 16 de setembro, mas já é possível fazer a consulta a partir de hoje. Para saber se você foi contemplado, acesse a página da Receita Federal na internet www.receita.economia.gov.br ou então ligue para o Receita Fone, número 146. Vale lembrar que a restituição fica disponível no banco durante um ano. Graziela Mendonça, para a Voz do Brasil.
Minuto do Caminhoneiro.
Um canal de comunicação direta com quem roda pelas estradas e tem papel importante para o desenvolvimento do país.
Essa é a ideia do Fórum Permanente para o Transporte Rodoviário de Cargas, reformulado pelo governo.
As reuniões a cada 2 meses têm representantes do governo e de diversas entidades de classe que representam o setor.
Com isso, um pacote de ações para melhorar condições do transporte de cargas foi realizado, como explica o secretário executivo do Ministério da Infraestrutura, Marcelo Sampaio.
Nós vamos manter a agenda com o Fórum Permanente, que tem já trago ganhos, como um canal exclusivo lançado pela INTT e também a construção de pontos de parada de forma obrigatória nos editais das concessões rodoviárias.
Maria Aparecida de Araújo, da União Nacional de Cristais e Caminhoneiros, fala de alguns avanços que a categoria já conquistou por meio do diálogo.
A gente precisa se unir para fazer um transporte humanizado nesse país. E já conquistamos alguns avanços. A gente já encontrou algumas soluções, né? Estamos trabalhando, né, a questão com os embarcadores de eliminar atravessadores, eliminar essa dificuldade de o caminhoneiro autônomo conseguir carga direta, né? E a gente sabe que isso leva tempo. Há de se ter um esforço conjunto para que a gente consiga encontrar essa solução tão desejada por todos.
O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, fala sobre as próximas discussões que vão ser realizadas no fórum.
A gente está preocupado com o nível de endividamento dos caminhoneiros autônomos. Então a gente está programando aí programas de refinanciamento de dívida, né? Com algum waiver, alguma carência para o pagamento, alongamento dos prazos. A gente está preocupado com a situação de manutenção da frota. A gente vai abrir uma linha de crédito para manutenção destinada, né, dirigida para o autônomo. A gente está preocupado com o excesso de burocracia no transporte.
E o próximo fórum já tem data marcada. Vai ser realizado no dia 26 de setembro.
E você que está na estrada também pode participar do Minuto do Caminhoneiro.
Basta entrar em contato com a gente pelo WhatsApp.
Suas perguntas vão ser respondidas toda sexta-feira.
Agora é hora de anotar. O número é 61999652358. Vou repetir. 61999652358.
moradores do Espírito Santo, do Rio de Janeiro e de Minas Gerais começam a receber no dia 23 alertas de desastres via TVs por assinatura.
O serviço gratuito vai informar previamente sobre a ocorrência de chuvas intensas, deslizamentos e outros fenômenos naturais que podem oferecer risco à população.
Na região sul, o serviço já está em operação e até o fim do ano vai estar disponível em todo o país.
Não é necessário se cadastrar.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.
Governo Federal. Pátria Amada. Brasil.